Vida após a morte. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. André Luiz. Todos aqueles que assistiram ao filme ou fizeram a leitura do livro Nosso Lar, inicialmente se depararam com conceitos do Espiritismo que apresentam um mundo novo para quem está tomando contato pela primeira vez com as informações sobre o mundo espiritual. E mesmo para quem já tem uma ideia inicial, não é tão simples entender conceitos como espíritos, encarnação, lei de ação e reação, umbral, colônia espiritual, médium, entre outros. Porém, sem um aprofundamento nesses conceitos, fica quase impossível entender a vida após a morte descrita por André Luiz em Nosso Lar. Diferentemente da ideia do morreu, acabou, ou do dia do juízo final, em que eleitos serão escolhidos para voltar à vida, o Espiritismo traz como base a ideia de continuidade da vida após a morte, norteada pelo conceito de reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que cada espírito tem de ter diferentes existências no planeta, cada uma em um corpo diferente. O espírito é sempre o mesmo, mas o corpo muda de uma existência para outra, e o espírito pode habitar um corpo de homem ou de mulher. O número de encarnações em cada sexo depende da necessidade de cada espírito. Experiências no sexo feminino podem ajudar o espírito no desenvolvimento da emoção, da sensibilidade, do instinto de conservação, da delicadeza de gestos, do contato social, entre outros. Só quem já passou pela prova da maternidade, por exemplo, pode testemunhar o quanto ela ajuda na compreensão do amor fraterno e no desenvolvimento do carinho para com o filho. Em contrapartida, experiências no sexo masculino ajudam a acentuar a racionalidade, a força, o senso de responsabilidade pelo sustento da família, entre outros. Assim, o sexo escolhido terá como premissa aquele que facilitar mais a sua evolução, e em geral o espírito tende a reencarnar mais em um sexo do que em outro. O número de reencarnações pelo qual terá de passar dependerá basicamente da velocidade em que ele evoluir. Quanto mais lenta for a sua evolução, maior o número de reencarnações, visando a auxiliá-lo por meio de experiências diferentes. Referente ao assunto homossexualismo, o Espiritismo é contrário a qualquer tipo de discriminação. Apesar de não abordar diretamente o assunto em nenhuma das obras básicas de sua codificação, o Espiritismo ensina que todos podem trazer tendências de vidas passadas, nas quais podem ter habitado um corpo de sexo diferente do desta encarnação. Segundo Kardec, o espírito inicialmente não possui gênero sexual, ou seja, não é homem ou mulher. Somente quando encarna no planeta é que o espírito passa a se diferenciar em um corpo masculino ou feminino. Ele afirma que um espírito não reencarna como homem ou mulher em porcentagem igual. Quase sempre há uma predominância de um dos lados. Assim, no estágio atual de evolução, mesmo no mundo espiritual, ainda não existe uma personalidade sexual neutra. Somente espíritos de primeira ordem, os chamados espíritos puros, é que conseguem não apresentar tendências para um ou para outro lado. Esporadicamente, e por necessidade evolutiva, acontece um processo chamado encarnação inversiva, na qual um espírito com tendência feminina encarna em um corpo físico masculino ou vice-versa. Mesmo assim, esse tipo de encarnação não determina necessariamente a prática homossexual, pois uma premissa básica do Espiritismo é o uso do livre-arbítrio do indivíduo para fazer qualquer tipo de escolha, incluindo as sexuais. Mas nem todo homossexual é um espírito necessariamente vindo em uma encarnação inversiva, pois existem pessoas de encarnação normal, mas que sofreram traumas na infância, que influenciaram diretamente sua opção sexual. Outras vezes, o impulso sexual incontrolável, tanto no caso de homossexuais ou heterossexuais, pode estar relacionado a uma obsessão, ação prejudicial que um espírito exerce sobre um encarnado, e para isso, o Espiritismo oferece tratamento fluidoterápicos e desobsessivos. Em seu livro Vida e Sexo, no capítulo que trata sobre homossexualidade, Emmanuel afirma que, observadas as tendências homossexuais nos companheiros reencarnados nesta faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nesta área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Como narra André Luiz, no outro lado da vida, o sexo deixa de ter a importância que possuía na Terra. Espíritos não têm sexo como entendemos aqui na Terra, o que não significa que sejam assexuados. Vemos em nosso lar que eles conservam características do sexo que tinham nas últimas encarnações. O sexo é tido pelo Espiritismo como algo sagrado. Durante uma relação sexual, são trocados fluidos e energias entre os pares. Quando feito com amor, ele ajuda a revigorar as energias e coloca os pares em contato com algo extremamente sublime. Nesse tipo de relação, não é permitido que espíritos inferiores acompanhem o ato sexual. Já quando existe a promiscuidade, espíritos menos elevados ficam próximos para se nutrirem das energias psíquicas do casal e podem participar junto da relação, algumas vezes, inclusive, comandando seus atos e buscando a satisfação de desejos de todos os níveis, fazendo os pares serem quase marionetes e meros executores dos seus desejos. Boa parte dos espíritos que desencarna está altamente comprometida pelo mau uso que fez do sexo enquanto estava na Terra. Toda relação sexual gera algum grau de comprometimento entre os pares, e se usada como algo simplesmente para satisfazer o instinto, pode causar sérios problemas para quem dela faz uso. Há espíritos, por exemplo, que chegam ao outro lado com sensação de dor na região genital. Em No Mundo Maior, livro psicografado por Chico Xavier, André Luiz narra sua ida a um grupo de estudos e o esclarecimento que recebeu dos instrutores sobre o assunto sexo. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária, irmãos nossos da infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanece nos desatinos da prepotência, seduzida pelo capricho autoritário, faminta de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e às paixões nobres, muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor, que após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Em nosso lar, vemos o caso de Laerte, pai de André Luiz, e que mesmo após o seu desencarne, continuava sendo usado como joguete e marionete por suas ex-amantes na Terra, não conseguindo se libertar delas e nem tampouco sair do umbral rumo a uma colônia espiritual. Uma explicação muito interessante sobre esse assunto é dada no livro Missionários da Luz, terceira obra de autoria do espírito André Luiz. Nele, André questiona o instrutor Alexandre sobre a inviolabilidade das relações sexuais, o qual responde: todos os encarnados que edificam um ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Quando encarnado, o corpo físico é unido ao espírito por um laço bem tênue, que se desfaz somente no momento do desencarne. Enquanto estão aqui no planeta, corpo e espírito formam um conjunto só. Porém, quando em sono profundo, o espírito tem a oportunidade de se desligar do corpo e retornar à sua pátria espiritual, tendo algumas vezes vaga lembrança disso por meio do sonho. André Luiz narra o episódio em que se espantou ao ver dois vultos enormes que pareciam homens feitos de uma substância indefinível, semiluminosa, que ele classificou como autênticos fantasmas. Ao solicitar esclarecimento à companheira Narcisa, esta asseverou que se tratava de espíritos poderosos que viviam na Terra, encarnados em missão redentora, e que recebiam a permissão de abandonar o veículo corpóreo temporariamente para transitar livremente no outro plano. Ela afirmou ainda que encarnados que têm a oportunidade de ir até lá são criaturas extremamente espiritualizadas, apesar de humildes na Terra. O Espiritismo dá ao sono uma significação muito mais profunda do que a simples finalidade de descanso do corpo físico. No período em que permanece adormecido, o corpo não necessita da presença do espírito para comunicar-lhe atividades físicas ou mentais. Então, o espírito se liberta, afastando-se do corpo e reintegrando suas faculdades perceptivas e ativas, passando a agir à distância do corpo físico e tendo contato direto com o mundo extrafísico onde vivem os espíritos, local também conhecido como erraticidade. No momento em que se desprende do corpo, o espírito permanece ligado somente por um cordão fluídico e energético. Dependendo de seus interesses e de sua evolução, o encarnado poderá aproveitar esses momentos para visitar outras esferas espirituais, em que terá a oportunidade de aprender e conversar com seres que com ele se sintonizem, ou mesmo de reencontrar amigos que estão no plano físico ou no espiritual. Quando uma pessoa é excessivamente apegada à matéria, seu espírito procura por ambientes mundanos ou mesmo por locais do outro lado onde habitam espíritos inferiores, buscando satisfazer seus impulsos enquanto dorme. O sono tem uma enorme importância para o encarnado. Se este acorda se sentindo bem, é porque esteve durante a noite em boa companhia. Ao contrário, se despertar cansado e com mau humor, é porque esteve em companhia de espíritos ignorantes. O Espiritismo indica que, antes de dormir, seja feita uma oração a Deus, para que o encarnado sintonize os planos mais elevados. Curiosamente, em nosso lar, André Luiz relata que espíritos também dormem no outro lado, narrando o episódio do encontro com a sua mãe, que estava em uma esfera superior e que teve a oportunidade de se encontrar com André durante o sono deste. Ao desencarnar, o espírito se liberta do corpo físico, considerado por este uma verdadeira prisão, e retoma pouco a pouco aptidões que tinha anteriormente, como a possibilidade de volitar, já que o corpo físico traz limitações ao espírito. Para entender isso, é só se lembrar das roupas dos astronautas, que permitem um movimento fora da atmosfera terrestre, mas que tornam os movimentos dos astronautas muito mais lentos e difíceis do que se estivessem aqui no planeta e sem a roupa. Porém, um espírito não pode prescindir do corpo físico para habitar o planeta, da mesma maneira que os astronautas necessitam de roupas especiais. Esse processo de desencarne é acompanhado por uma equipe de socorro espiritual, que prestará auxílio ao espírito se este tiver merecimento e o ajudará no processo de desligamento dos fios tênues que prendem-no ao corpo, trazendo, se possível, esclarecimentos sobre a nova situação dele e levando-o a uma colônia espiritual onde receberá os primeiros cuidados. Esse desligamento pode ser feito lentamente ou de maneira brusca, dependendo do tipo de desencarne, por exemplo, por doença ou por acidente com morte imediata. Quem já acompanhou o processo de desencarne de um parente em um hospital pode ter a ideia de um procedimento extremamente comum. Os espíritos iniciam o processo de desligamento, mas por vezes os parentes que estão lá com o doente vibram tão intensamente para que ele continue vivo que acabam dificultando demais o processo de desligamento. Para resolver isso, os espíritos fazem o doente ter uma melhora súbita. Nesse momento, os parentes relaxam e retornam aos seus afazeres. E então, na sequência, os espíritos podem retomar o processo de desligamento, vindo o doente a falecer em poucas horas. Porém, nem sempre é possível aos socorristas prestar o atendimento no processo de desencarne. Espíritos altamente comprometidos, que praticaram o mal durante sua existência, podem ser recepcionados no momento do desencarne por inimigos que buscam se vingar deles, ou mesmo por espíritos ainda não evoluídos e que entram em contato com eles, a fim de levá-los consigo para regiões do umbral, por exemplo. Estes poderão até tentar escravizá-los, para que façam parte do seu grupo de espíritos que praticam o mal aos encarnados que se sintonizem com eles. Muitos desses espíritos passam muito tempo na espiritualidade até ter consciência exata de que desencarnam. Alguns deles tentam ficar junto das coisas que tinham aqui na Terra e julgam por vezes que enlouqueceram. Esse tormento durará até que tenham consciência de que não pertencem mais à matéria e se livrem do ódio e da maldade que os impede de receber auxílio. Quem assistiu ao filme Ghost, do Outro Lado da Vida, terá a visão clara do desencarne de um espírito bom e de um espírito que praticou o mal em vida. O primeiro terá um processo similar ao do personagem Sam, quando vai ao encontro do plano espiritual. Já o do segundo será similar ao do assassino de Sam, que quando desencarna é recepcionado por seres trevosos. Tirando toda a fantasia do cinema e ficando somente com a essência da cena, é possível ter uma ideia próxima do que acontece. Evidentemente, não existe uma regra geral para o desencarne, podendo este variar um pouco de espírito para espírito. Desencarnar, porém, não traz ao espírito nenhuma mudança significativa. A vida, do outro lado, é continuidade da que ele tinha aqui. Com isso, vemos que ninguém vira santo depois de desencarnar e nem tampouco fica mal. Os espíritos conservam as características que tinham em vida. O que determinará o tipo de companhia que terão do outro lado será a afinidade e a sintonia com elas. Quem pensa o mal ou está em desespero se identifica com espíritos que também pensam o mal. Quem praticou o bem e está tranquilo e sereno se identifica com espíritos que buscam a prática do bem. É simplesmente uma questão de sintonia. Ao tomar contato com essas informações sobre desencarnação, inevitavelmente vem à nossa mente questões referentes à possibilidade de doações de órgãos e ao prazo adequado para enterro ou cremação do falecido. Quando Allan Kardec escreveu suas obras, a ciência não cogitava a possibilidade de existir a doação de órgãos, por isso esse assunto não foi abordado. No entanto, quando questionou aos espíritos sobre se a alma não leva nada deste mundo, ele recebeu a seguinte resposta: não mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Como visto anteriormente, quando o espírito desencarna, seu corpo físico não lhe serve para mais nada. Como o objetivo do ser humano é evoluir, e para isso a principal ferramenta é a prática da caridade, o espiritismo é favorável à doação de órgãos. No entanto, apresenta-se uma questão importante. Segundo os espíritas, é preciso diferenciar morte e desencarnação. Enquanto a morte é a paralisação definitiva das funções físicas, a desencarnação é o desligamento do espírito do corpo físico, e não necessariamente os dois fenômenos ocorrem simultaneamente. Comentamos anteriormente que pode ocorrer a morte, mas o espírito continuar ligado ao corpo em virtude do excessivo apego que ele tem pela matéria. Enquanto o espírito se mantém ligado ao corpo, ele possui todas as sensações ligadas à matéria. Por essa razão, o Espiritismo aconselha que se obtenha antes a concordância do doador, pois se efetuada a retirada de algum órgão sem que o espírito esteja de acordo, ele pode vir a sofrer algum tipo de perturbação ou de dor, uma vez que as sensações físicas perduram algumas horas após a morte, principalmente se o espírito for muito materialista. Quanto a enterro e cremação, vemos que o espírito preexiste e sobrevive ao corpo. Tanto o sepultamento como a cremação são formas de acomodar o cadáver e expressam o livre-arbítrio de cada um. No entanto, a escolha da cremação exige que se tenha um desapego aos laços materiais, pois se estiver ligado à matéria, o espírito poderá sofrer demasiadamente ao ver seu corpo incinerado. O espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, informa que a cremação é legítima, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de espera para que ela ocorra. A cremação, com base em critérios médicos-científicos, pode se dar em 24 horas. Mas, segundo o Espiritismo, o período deve ser maior para que se tenha certeza de que o espírito se desligou totalmente do corpo e, dessa forma, não receba a impressão do acontecido, o que evita traumas psíquicos. Quanto ao enterro, se o espírito continuar apegado à matéria e velando seu corpo, ele poderá sofrer da mesma maneira ao perceber a decomposição deste. O ideal é que a pessoa se torne mais espiritualizada, para que no momento em que passar pelo processo de desencarne, ela se desligue tranquilamente e inicie uma nova etapa de vida. Em nosso lar, André Luiz, ao trabalhar junto com Narcisa nas câmaras de retificação, tem contato com o caso de Francisco. Ao vê-lo em desespero, como se estivesse sendo perseguido, André questiona Narcisa sobre o que estava acontecendo, e ela esclarece que Francisco se via perseguido pelo próprio cadáver, relatando: "O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos, que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo, que lhe foi genitor na carne, está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar." Narcisa ainda esclarece que a visão dele é o pesadelo de muitos espíritos que, após o desencarne, continuam muito apegados ao corpo e que se voltam para ele com verdadeiro culto. Ao presenciarem os vermes na carne em decomposição, eles horrorizam-se e passam a ser atormentados com a imagem do cadáver, experimentando enorme sofrimento e perturbação. Algumas religiões cristãs, como o catolicismo, não acreditam em reencarnação, e sim na ressurreição, ou seja, na possibilidade de voltar com o mesmo corpo, diferentemente da crença espírita, de que a volta se daria em outro corpo. Porém, números estatísticos mostram que, dos conceitos espíritas, a reencarnação é o mais facilmente aceito, e até pessoas de outras religiões usam muitas vezes a palavra reencarnação. O último censo do IBGE mostra, por exemplo, que 44% dos católicos acreditam em reencarnação, o que seria contrário ao próprio dogma da ressurreição aceito pela Igreja. Já o conceito de espírito é mais difícil de ser entendido. A primeira dificuldade é que a literatura de terror, e particularmente o cinema, criaram uma imagem distorcida do espírito associada a fantasmas e zumbis que tinham o intuito de assustar as pessoas. Não é à toa que muitos morrem de medo de encontrar algum espírito. A segunda dificuldade é que o termo espírito, mesmo relativamente recente, usado originalmente por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, foi emprestado para designar muitas outras coisas. Quem nunca ouviu o termo espírito de porco, por exemplo? Sem querer estender o assunto, mas não podendo perder o ensejo, é necessário esclarecer que animais não têm espírito. Pelo menos não iguais aos dos seres humanos, pois não têm um instinto racional. Eles são formados de matéria em diferente estado de evolução, que um dia poderá dar origem a um espírito, mas que no momento ainda está sendo lapidada aqui no planeta, tomando contato com características da Terra como temperatura, ambiente, entre outros. Assim, todos nós somos formados da matéria que um dia pode ter habitado o corpo de um animal, mas não somos a evolução destes, e fomos formados apenas com a mesma matéria-prima, o que não reduz o amor que devemos ter para com eles, e nem a possibilidade de que, pela convivência, os animais domésticos desenvolvam algumas características humanas, em especial as dos seus donos. Os espíritos são criados por Deus a todo tempo, e são parte de sua obra. Quando encarnados, são chamados de alma, visando a distinção do termo espírito. Por esse esclarecimento, vemos que o termo alma penada não existe, ficando circunscrito somente à imaginação de quem o criou originalmente. Esses espíritos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento do bem e do mal. Eles têm aptidão tanto para o bem quanto para o mal, e pelo livre-arbítrio terão oportunidade de escolher o caminho a seguir. O Espiritismo não traz grandes revelações sobre Deus, afirmando que ainda não temos condições de compreendê-lo por causa do nosso pequeno grau de evolução. As únicas informações sobre Deus são as trazidas nas obras básicas de Allan Kardec e que vão ao encontro das citadas por Jesus nos Evangelhos. A nenhum habitante de nosso lar foi dada a oportunidade de conhecer diretamente Deus. Essa possibilidade estaria restrita somente a espíritos que atingiram o mais alto grau de evolução. Porém, segundo relatado por André Luiz, o governador e a ministra veneranda são os únicos habitantes de nosso lar que tiveram oportunidade de ver Jesus nas esferas resplandecentes. Deus é qualificado pelo Espiritismo como eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, tendo criado todo o universo e os seres materiais e espirituais, e escolhido a espécie humana para a reencarnação dos espíritos que atingiram certo grau de desenvolvimento. Referente a Jesus Cristo, o Espiritismo fala que foi o espírito mais evoluído a encarnar no planeta e que veio aqui em missão em prol da humanidade. Jesus é considerado pelo Espiritismo como o governador do planeta Terra. Apesar de estarmos aqui no planeta, a vida real é a dos espíritos, já que, como visto anteriormente, o mundo material tem um papel secundário, visando somente a ajudar na evolução do espírito. Enquanto encarnados, somos formados pelo corpo material, pelo espírito, e por uma interface que dá forma ao espírito chamada de perispírito, um elemento que está presente tanto quando o espírito está encarnado quanto desencarnado. O perispírito é que dá forma e aparência ao espírito neste ou no outro plano. Em nosso lar, vemos os espíritos com uma determinada aparência que foi plasmada no perispírito. Espíritos mais evoluídos podem tomar a aparência que mais lhes aprouver, lembrando que, para estes, a aparência não tem importância se comparada à essência. Já espíritos pouco evoluídos trazem, em geral, marcas no perispírito que mostram as vibrações negativas que possuem e representam a maldade que praticaram enquanto encarnados. Estes se libertarão delas somente no momento em que evoluírem. É o caso, por exemplo, do espírito de uma mulher que buscava entrar na câmara de retificação e que não pôde ser assistida por apresentar ainda uma vibração extremamente negativa e por não ter remorso pelos crimes que praticou, apresentando um dos mais graves casos de vampirismo já vistos pelo irmão Paulo, o vigilante da câmara de retificação. Essa mulher tinha em seu perispírito 58 pontos escuros, gerados pelos abortos que havia praticado enquanto exercia a função de ginecologista, e sua imagem se assemelhava à de uma mendiga. Segundo o Espiritismo, a constituição física dos habitantes difere de mundo para mundo, embora a forma corpórea seja a mesma da do homem terrestre, com menor ou maior embelezamento e perfeição, segundo a condição moral dos habitantes. Mesmo os mundos afastados do Sol têm outras fontes de luz e calor, adequadas à constituição dos respectivos habitantes. Assim como as pessoas são diferentes, os espíritos também o são. Todos eles pertencem a uma classe diferente, sendo divididos em três ordens. Os mais evoluídos são os espíritos puros. Estes já não recebem nenhuma influência da matéria e são identificados por uma superioridade moral e intelectual se comparados aos espíritos de outras ordens. Em nosso lar, nenhum espírito possui essa classificação. A segunda ordem é formada por espíritos bons, que já possuem o desejo de praticar o bem a todos indistintamente e já têm a predominância da espiritualidade, porém, ainda não alcançaram o grau de espírito puro. Já a terceira ordem é formada pela maioria dos encarnados no planeta. Neles, ainda predominam a materialidade, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões decorrentes dessas imperfeições. Todos os espíritos que se encontram ainda na condição de inferioridade podem evoluir até chegar ao estágio de espírito puro. Os espíritos só evoluem e nunca regridem, ficando algumas vezes estacionados por um tempo até retomarem o caminho do bem. O local em que um espírito vai reencarnar é determinado pelo seu grau de evolução e de afinidade com os que estão próximos. Assim, por exemplo, quando se vê André Luiz no umbral, termo que será explicado mais adiante, percebe-se facilmente que ele está lá, pois tinha afinidade com os espíritos que ali se encontravam. Quando conseguiu se desvencilhar da revolta, pôde se relacionar com os moradores de nosso lar, sendo conduzido até lá. Os tipos de mundo em que um espírito pode reencarnar são classificados da seguinte maneira pelo Espiritismo. Mundos primitivos, locais das primeiras encarnações da alma. Neles, os espíritos ainda são inferiores aos que habitam o nosso planeta e apresentam um forte instinto animal. Mundos de expiação e provas, onde o domínio ainda é do mal, mesmo havendo muitos espíritos bons aqui encarnados. Esse é o estágio atual do planeta Terra. Mundos de regeneração. Neles, as almas ainda têm o que expiar, mas já estão totalmente comprometidas com a sua evolução e o bem já impera. Mundos ditosos. Neles, há predomínio total do bem. Os espíritos já estão desapegados de qualquer tipo de paixão. Mundos celestes ou divinos, onde só vivem espíritos evoluídos. Neles reina exclusivamente o bem. Segundo o Espiritismo, a Terra é um planeta ainda de provações e expiações, onde convivem nem sempre em harmonia espíritos bons e espíritos ainda maus, que juntos têm a oportunidade de aprender com essa convivência. Porém, o planeta está passando por uma transição e em breve passará a ser classificado como de regeneração. Nesse momento, só encarnarão aqui espíritos que estiverem em uma condição de evolução melhor, adequada e sintonizada com a nova realidade do planeta. Este cenário de mudança é apresentado aos espíritas na Gênese escrita por Allan Kardec. Longe de prever catástrofes ou cataclismas, Kardec afirma que a evolução do planeta será gradativa e que só terá lugar no planeta aqueles encarnados que se predispuserem a colocar em prática os ensinamentos deixados por Jesus há mais de 2000 anos. O Espiritismo afirma que o planeta é regido pela lei do progresso, o que indica que ele deve progredir fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Fisicamente, a Terra tem experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que a tornaram sucessivamente habitada por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. As instruções dadas pelo Espiritismo revelam que este progresso se dá de duas maneiras. Uma, lenta, gradual e quase imperceptível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos de progresso da humanidade. O Espiritismo prevê um movimento universal visando ao progresso moral da humanidade e que fará com que a geração futura tenha ideias e sentimentos distintos dos da geração presente. Allan Kardec, entretanto, adverte que uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, uma luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão perturbações passageiras. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Segundo o Espiritismo, essa fase já se iniciou, e pode ser percebida por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco, afirma Kardec. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos passam a se considerar membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam. Segundo ainda o codificador, outro sinal não menos característico do período em que a humanidade está entrando, encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas e na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. Como visto, a fase atual é de transição. Nela, confundem-se os elementos das duas gerações, afirma Kardec em A Gênese. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares. Têm ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoce, junta ao sentimento inato do bem e da crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento de regeneração. A cada existência encarnada, o espírito passa por diferentes experiências, novos aprendizados e provações, para que possa aprender algumas vezes com os próprios erros. Para facilitar o aprendizado, no momento de reencarnar, o espírito se esquece de tudo o que viveu em existências anteriores, visando a oportunidade de um recomeço sem os traumas do passado, ainda que certas reminiscências e tendências fiquem registradas no espírito. Alguns espíritos podem escolher as provas pelas quais vão passar enquanto estiverem encarnados. A escolha dessas provas sempre tem como critério propiciar o desenvolvimento do espírito. Assim, por exemplo, um espírito que em outra vida fez mau uso do dinheiro, cedendo a todo tipo de paixão, pode escolher nesta existência vir privado de recursos materiais para aprender a valorizar coisas mais elevadas. Ou então, alguém que veio com uma aparência muito bonita e deixou-se levar pelo orgulho, pode escolher vir com uma aparência considerada feia para não sucumbir de novo ao orgulho. Porém, em muitos casos, se processa a reencarnação compulsória, em que o espírito não tem ainda esclarecimento suficiente para escolher as provas pelas quais deve passar, e então é obrigado a seguir o planejamento feito pela espiritualidade, e muitas vezes nem o desejo de reencarnar está presente no espírito. A mãe de André Luiz traz em nosso lar o seguinte esclarecimento sobre o assunto. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratica. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. O Espiritismo revela que todos estão submetidos à lei da causa e efeito. Assim, as deficiências apresentadas nesta encarnação são consequências de atos praticados em outras existências. Como a reencarnação é o processo pelo qual o espírito se aperfeiçoa, é necessário, em determinados pontos, reparar os delitos cometidos no passado. A causa da deficiência mental, por exemplo, está diretamente ligada ao espírito que tenta reequilibrar as próprias energias, buscando a harmonia que lhe falta por meio de uma vida física limitada. No livro Recordações da Mediunidade, o espírito Bezerra de Menezes mostra que muitos casos de retardamento mental e de problemas epilépticos profundos são ocasionados pelo suicídio em uma encarnação anterior, não como castigo, mas pelo traumatismo violento que lesou o perispírito. Ele diz ainda que muitas vezes esses males são também ocasionados pelo remorso do mal praticado em vidas anteriores. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, mostra as consequências do remorso que gera anomalias muito grandes no corpo físico e explica: a recordação dessa ou daquela falta grave que fica calcada no espírito sem que tenha tido oportunidade de desabafo ou correção, cria na mente um estado anormal que classificamos de zona de remorso, provocando distonias diversas de uma encarnação para outra. Em nosso lar, vemos dois casos de relatos de próximas reencarnações dos espíritos que lá se encontravam e que retornariam à Terra com pessoas que anteriormente tiveram existência em comum, visando a auxiliá-las e assim a evoluírem juntos. O primeiro deles é o da mãe de André Luiz, que não teve seu nome apresentado no livro, que reencarnaria novamente como esposa de Laerte, visando a auxiliá-lo, já que ele estava há anos no umbral sem conseguir se desvencilhar das duas mulheres que foram suas amantes enquanto encarnado e que agora o vampirizavam. Em conversação com André Luiz, ela justificou: não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Essas duas mulheres retornariam também ao planeta como suas filhas, a fim de que pudesse auxiliá-las e se aproximar delas por causa da relação materna. Na Terra, todos eles terão um esquecimento provisório do que aconteceu anteriormente, e assim poderão desenvolver um novo laço afetivo baseado no respeito mútuo. O segundo caso relatado é o de Dona Laura, mãe de Lísias, que também voltaria para se reunir novamente com seu marido e com os filhos, visando a evoluírem todos juntos. O Espiritismo ensina que, a cada reencarnação, as pessoas esquecem os detalhes de vidas anteriores, o que facilita seu caminho rumo à evolução. Imagine descobrir que seu marido ou sua esposa o fez sofrer em outra vida, ou pior ainda, o tivesse assassinado. Será que conseguiria continuar vivendo com essa pessoa? Imagine que em outra vida você fez muito mal a algumas pessoas. Conseguiria viver com esse sentimento de culpa? Essas questões originam boa parte das polêmicas a respeito do tema regressão. Muitos espíritas não concordam com o uso de técnicas de regressão para recordar experiências de vida passadas, alegando que, se fosse para recordar outras existências, não haveria o esquecimento. Outros alegam que muitos acontecimentos recordados podem ocasionar novos traumas, em vez de ajudar a solucionar os existentes. No entanto, alguns são favoráveis à terapia de vidas passadas, desde que recomendada e praticada por pessoas capacitadas para tanto, isto é, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, médicos, que ademais do conhecimento acadêmico tenham experiência no seu exercício. Segundo o Espiritismo, esse assunto deve ser tratado no foro íntimo de cada um, e a decisão cabe ao praticante. Só é importante que saiba todos os riscos que corre se não procurar um profissional habilitado para essa prática, e que ela não seja somente por objeto de curiosidade, mas tenha a finalidade de curar algum possível problema ocasionado em vidas passadas. Nem todo mundo precisa recordar existências anteriores, pois muitos não sofrem com trauma de vidas passadas e necessitam apenas se concentrar no presente. Os Espíritos afirmam na pergunta 290 do Livro dos Espíritos, quando questionados se podem revelar as existências passadas: Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Mesmo no plano espiritual, a lembrança de vidas passadas é feita com rígido controle, objetivando não trazer à tona lembranças anteriores que possam prejudicar o equilíbrio psíquico do espírito. Além disso, quando é consentido ao espírito se recordar do passado, essa lembrança fica em geral limitada às últimas encarnações ou aos momentos-chave de algumas delas, visando da mesma maneira a não fazer com que lembranças muito desagradáveis possam prejudicar o espírito. Sobre esse assunto, ao ouvir o relato de experiências anteriores de Dona Laura, André Luiz tomou coragem e questionou: Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento de laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Ela explicou que é necessário ter grande equilíbrio e livrar-se das impressões físicas para poder se recordar de coisas que muitas vezes nos recordam de grandes erros que cometemos. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo, e quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo, esclarece. Dona Laura também esclarece que nos primeiros tempos tinha somente uma lembrança vaga e que, juntamente com seu marido, procurou o assistente longobardo que, após examinar cuidadosamente suas impressões, encaminhou-os aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Lá, eles foram direcionados à seção do arquivo, onde estão guardadas as anotações de cada um, e foram aconselhados a ler, durante o período de 2 anos, as próprias memórias que ali se encontravam e que dizem respeito ao período anterior, há 300 anos. O chefe do Serviço de Recordações não permitiu que eles tivessem acesso a lembranças anteriores a este período, dizendo que estas poderiam ser muito dolorosas e que eles não eram capazes de suportá-las. Após ler as anotações, eles passaram um longo período meditando sobre elas, e só então foram submetidos a determinadas operações psíquicas por meio do recebimento de passes no cérebro, o que propiciou poderem entrar fundo em suas lembranças e conhecerem os últimos 300 anos de história do casal. Com isso, viram que ainda eram muito devedores e combinaram reencarnar juntos no planeta. Referente à escolha da família em que o espírito vai reencarnar, esta nem sempre se dá por meio da afinidade entre os futuros familiares. Muitas vezes, o laço entre eles será somente corporal e os espíritos serão colocados na mesma família para que possam superar desavenças do passado e evoluir juntos. Durante a gestação, o espírito já passa a conviver com a mãe para se ambientar a ela e ao planeta, guardando consigo algumas impressões desse período. Assim, o amor dos pais nesse período o ajuda a ganhar ânimo. Já as brigas entre os pais podem gerar traumas e medos no espírito, e estes o acompanharão enquanto encarnado. O Espiritismo ensina que a reencarnação é um instrumento pedagógico de que Deus se utiliza para proporcionar a oportunidade da evolução espiritual rumo à perfeição possível. Portanto, permitir por meio da paternidade ou da maternidade o retorno de um espírito que necessita reencarnar para evoluir é um ato de amor e de caridade. Porém, o casal tem direito de fazer a sua programação familiar e definir quantos filhos terão, levando em consideração fatores inclusive de ordem econômica. A questão, portanto, é complexa e deve ser analisada conforme cada caso. Havendo razões realmente justas, pode o homem limitar sua prole, principalmente se o casal já possui filhos, e entender que não mais convém ter outros. Assim, o uso de anticoncepcional e outros métodos contraceptivos não são proibidos pelo Espiritismo, exceto aqueles considerados abortivos como o DIU e a pílula do dia seguinte.